Prémio Gulbenkian para a Humanidade distinguiu uma organização internacional de preservação da Antártida. Os casos no Partido Socialista Espanhol que estão a perturbar o governo de Pedro Sánchez. Os 50 anos da independência de São Tomé e Príncipe e mais um golpe nas aspirações francesas em África. Agora, a intenção da Junta Militar do Níger de nacionalizar a participação francesa na exploração de urânio no país. São os temas do Visão Global. Bem-vindos. O Prémio Gulbenkian para a Humanidade, no valor de 1 milhão de euros, foi entregue este ano à Coligação para a Antártida e o Oceano Antártico, a ASOC, pelo trabalho na proteção de um dos mais cruciais e frágeis ecossistemas do mundo. O júri, presidido pela antiga chanceler alemã Angela Merkel, distinguiu a liderança da ASOC na proteção de regiões vitais para a estabilidade climática global. A jornalista Rita Fernandes ouviu Ricardo Roura, consultor sénior da ASOC, sobre o trabalho feito por esta organização.
A região Antártica, o continente no sul do mundo e o oceano que o envolve é governada por um organismo internacional que é bastante reservado, digamos assim. É um organismo que é formado por vários países e, a dada altura, as organizações ambientais começaram a estar interessadas na região. Foi assim que nasceu a ASOC, representando uma série de organizações que tentaram ter acesso a esse organismo internacional. ASOC é o acrónimo de Coligação para a Antártida e o Oceano Antártico, uma aliança de organizações ambientais interessadas na proteção ambiental da região antártica. Serve como observatório para várias organizações diplomáticas, científicas e técnicos do sistema internacional de governação dessa região.
Qual é a importância desta região no mundo?
Eu acho que ela é imensamente importante pela influência que tem em tudo, de certa forma, mas especialmente no clima. É o único continente global que não foi completamente habitado por humanos e é mais importante agora por causa da mudança climática antropogénica causada pelas atividades humanas. Isso tem um efeito na Antártida que, como sabemos, é um continente quase totalmente coberto de gelo. Mais de 98% do continente está coberto de gelo e algumas partes desse gelo estão a derreter dramaticamente e muito rapidamente. A consequência disso é que todo esse gelo vai acabar no oceano. Quando derrete, aumenta o nível do oceano de uma maneira que vai afetar a vida humana e outras formas de vida noutros lugares. Além de outros efeitos, por exemplo, no clima, nas correntes oceânicas e outros.
O nome deste prémio tem enorme significado, Prémio para a Humanidade. Dê-me alguns exemplos do trabalho que a coligação tem feito na Antártida e que justifiquem a atribuição deste prémio.
Bem, honestamente, eu nunca pensei que estava a trabalhar para a humanidade como um todo. Para mim, a Antártida começou por ser uma aventura, depois tornou-se numa missão e depois numa luta. Mas eu nunca pensei receber nenhum reconhecimento por esse trabalho. Por isso, foi uma surpresa. De todo modo, eles, quando assinaram o Tratado da Antártida em 1959, apesar disso ter sido feito por poucos países, eram 12, no tratado dizia que o que se assinava era para benefício da humanidade, para proteger a Antártida, para fazer da região uma região de paz, ciência e cooperação internacional. Depois veio a proteção do ambiente, que é o objetivo central. Mas nessas primeiras declarações está inscrita a necessidade de ação para benefício da humanidade. Está no prólogo. Há essa ligação da ASOC com os objetivos do tratado, mas foi uma coisa em que pessoalmente nunca pensei. Dito isto, acho que é um ótimo momento para a ASOC como organização receber este tipo de prémios e, claro, também para nós que trabalhamos com a ASOC.
It's a great honor for ASOC as an organization to receive this award, and of course for those of us who work with ASOC.
Para além do interesse científico na Antártida, tem havido também interesses geopolíticos nesta região. Como é que tem olhado para isso?
Has been some geopolitical interests moving in this region. How do you see this?
Há sempre isso, mas o Tratado da Antártida sempre foi e continua a ser um tratado de paz.
Por que razão há tantos países que continuam interessados em juntar-se ao grupo?
Bem, eu espero que não. O tratado é sobre manter a região como uma região de paz e ciência para benefício da humanidade e depois, explicitamente, sobre proteção ambiental. Eu espero que nunca se esqueça estes princípios. Mas, claro, há interesses enormes nos recursos naturais da Antártida, especialmente nos recursos pesqueiros. Também há interesse nos recursos minerais por parte de algumas entidades, mas essa exploração está proibida por tempo indefinido. Essa proibição pode ser levantada, mas é extremamente difícil. Enquanto o tratado estiver em vigor, a proibição vai continuar. Por isso, há interesse de alguns países no potencial de exploração a esse nível, mas apenas isso. A questão principal é a pesca, posicionarem-se lá por causa da pesca. É isso que torna, na minha opinião, o nosso papel extremamente relevante. É certo que é limitado o que podemos fazer, podemos apenas manter uma vigilância pública do que está a acontecer. Podemos continuar a falar e a colocar máxima pressão sobre quem decide e promover o maior nível possível de proteção ambiental. Uma das mudanças que testemunhei em muitos anos é que antes a Antártida era uma área realmente remota, que ninguém conhecia e ninguém se importava. As pessoas achavam que eu era louco quando lhes dizia que estava interessado nesse tipo de coisa. Mas agora a Antártida chegou ao público, especialmente nos média, claro, nos documentários. Hoje há muita gente interessada em ir à Antártida.
Or care about. People thought I was crazy, I was interested in that kind of thing. But now the Antarctic has come to the public and has come to us in a way. Of course, especially in the media, especially in documentaries, there's a lot of people who are with an interest in going to the Antarctic. So it kind of the contact in a way has worked both ways, right?
How do ASOC
o que é que planeiam fazer com o prémio de 1 milhão de euros?
When I think we have to ask the membership and the secretariat, so we need to ask.
Temos de perguntar aos membros e ao secretariado. Mas eu espero que esse dinheiro possa ser usado para financiar alguma ciência e algumas campanhas de consciencialização sobre o que está a acontecer na Antártida. Há uma situação que é o sistema do Tratado da Antártida, de que tenho estado a falar, não tem uma ligação política direta com as organizações que tomam decisões sobre o clima. Eles fazem algum trabalho e podem fazer coisas, mas essa ligação deve ser reforçada. É preciso, por exemplo, aumentar a proteção marinha no Oceano Sul, em volta da Antártida. Por exemplo, reduzir a pressão pescatória no ecossistema marinho para ajudar à sua resiliência face às mudanças climáticas. Se removermos essa pressão, especialmente da pesca do krill, do qual dependem muitas espécies, talvez possamos ajudar essas espécies a adaptarem-se. Também precisamos de proteger áreas menos afetadas pelo clima, que podem servir de refúgio para as espécies. As espécies adaptam-se a condições muito específicas e isso deixa-as vulneráveis às mudanças climáticas, que tornam difícil essa adaptação. Em face dessas mudanças, as espécies tendem a procurar condições semelhantes noutros lugares, pelo que precisamos de preservar áreas de refúgio para elas.
And also we need to protect areas that will be less affected by climate change, where that can serve as refuge for species. You know, the species adapted to a certain, to very specific conditions, and that makes them vulnerable to climate change because it's very hard for them to readapt. So those species will tend to look for similar conditions elsewhere. So we need to preserve those areas.
Ricardo Roura, consultor sénior da ASOC, a Coligação para a Antártida e o Oceano Antártico, distinguida com o Prémio Gulbenkian para a Humanidade. Entrevista de Rita Fernandes. Estão a ser dias extremamente complicados para o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, altos responsáveis do Partido Socialista Espanhol, homens da confiança de Sánchez estão a ser investigados por indícios de corrupção sistemática, subornos em contratos públicos, também em situações de extorsão. Sánchez foi ao Parlamento esta semana dizer que pensou em demitir-se, mas que não o fará porque é um político limpo. Felipe Vasconcelos Romão, boa tarde. Pedro Sánchez está no poder em Espanha há 7 anos, sempre em condições muito difíceis, mas ele já deu mostras de ser um sobrevivente, tem resistido a tudo. Esta situação agora poderá ser mais complicado ou não? Ou continua a haver condições políticas para o governo dele se manter?
Esta situação é muito mais complicada. Se fosse noutro país e sem as condições, as circunstâncias espanholas, já teria ditado o fim da carreira política de Pedro Sánchez. Mas Espanha conta com 2 ou 3 aspectos que contribuem para a capacidade de sobrevivência de Sánchez.
Ele será a economia.
Do ponto de vista conjuntural, sim.
Está num momento muito interessante.
Do ponto de vista conjuntural, sim. Do ponto de vista estrutural, a soma das esquerdas em Espanha continua a ser uma soma robusta. A esquerda em Espanha, por enquanto, ao contrário do que acontece com o eleitorado português, que já deu demonstrações de conseguir ter variações ideológicas muito fortes nas últimas, talvez, 3 legislativas, segundo alguns estudos indicam, em Espanha nada indica que isso ocorra. Ou seja, nada indica que um eleitor do Partido Socialista possa, por exemplo, vir a votar no Vox. Quando fazemos aqui a analogia em Portugal, a situação não é idêntica. Há estudos que dizem que, de facto, há quem há 2 legislaturas tenha votado num partido de centro-esquerda e agora, eventualmente, esteja a votar num partido de direita radical.
Nós estaremos aqui numa conjuntura, Felipe, em que os partidos que viabilizam o governo de Pedro Sánchez no Parlamento, os partidos nacionalistas e de esquerda, continuarão a fazê-lo para não perder o poder, por temerem que umas eleições antecipadas tenham como resultado novamente um regresso do PP ao poder, quiçá apoiado pelo Vox.
Exatamente, esse é o segundo ponto. A leitura que os partidos de esquerda e os nacionalistas, mesmo de direita no País Basco e na Catalunha, fazem é que um governo do Partido Popular com o apoio parlamentar do Vox muito provavelmente mimetizaria o que ocorre nos governos autonómicos e municipais em que estas 2 formações estão conjugadas, se conjugam para formar governo, e claramente isso influenciaria a capacidade e a margem de manobra dos nacionalismos periféricos em Espanha.
Portanto, Sánchez conta também com esse temor desses partidos que viabilizam o governo no Parlamento relativamente
exatamente
ao regresso da direita do PP apoiada pelo Vox no Parlamento em eleições
antecipadas. Estes 2 aspectos, muito mais do que a famosa capacidade de resistência de Sánchez, não, são estes 2 aspectos que essencialmente permitem a Sánchez resistir.
Sánchez teve a necessidade, digamos, de convencer os partidos que viabilizam o governo com as medidas, claro, anticorrupção que apresentou no Parlamento.
Teve, porque é muito...
Na quarta-feira.
É muito difícil Sánchez conseguir explicar. Enquanto há outros escândalos que são alimentados por imprensa de direita conservadora, como os escândalos que envolvem, ou os supostos escândalos que envolvem a mulher de Sánchez ou o irmão de Sánchez, aqui nós temos um caso muito mais grave, porque temos 2, 3, sobretudo 2 colaboradores muito próximos do presidente do governo, secretário-geral do PSOE, 2 elementos fundamentais para o seu regresso ao PSOE em 2017, quando volta a conquistar o partido depois de se ter demitido no seu mandato anterior, que estão envolvidos em casos de corrupção, e não só de corrupção, também de prostituição, etc. Sim. Portanto, há aqui aspectos que vão ao nervo daquilo que é a militância, os simpatizantes, o eleitorado do Partido Socialista e da esquerda espanholas. Não obstante, do outro lado, o Partido Popular anda um pouco de cabeça perdida. Porquê? Porque intui que tem uma maioria à mão de semear, como se costuma dizer. No sistema constitucional espanhol, só há uma pessoa que pode dissolver as cortes. É o presidente do governo. Portanto, o rei de Espanha não pode dissolver as cortes. Ou seja, enquanto aqui em Portugal nós temos um presidente da República e não o primeiro-ministro a dissolver o Parlamento, a Assembleia da República, lá os tempos são completamente geridos pelo presidente do governo de Espanha. Para derrubar Pedro Sánchez é necessária uma moção de censura. E essa moção de censura deve ser construtiva. Foi assim que Sánchez, em 2017, retirou Rajoy do poder. Como? É 2018, desculpa. É chegar com uma proposta de um nome para substituir o presidente que esteja em funções, ao contrário de Portugal, em que as moções de censura são, digamos, destrutivas, ou seja, não exigem que haja alguém que ocupe o lugar do primeiro-ministro para o substituir. Portanto, desse ponto de vista, Alberto Núñez Feijó sabe que não conta com uma maioria para o fazer. Isso, no debate que teve lugar na passada quarta-feira, foi muito evidente, porque houve um momento em que Feijó perdeu a cabeça. Isto porquê? Porque a política espanhola está, neste momento, num nível muito rasteiro, do ponto de vista da argumentação, do ponto de vista dos casos sujos que se trazem para cima da mesa. Sánchez voltou com a famosa fotografia que há de Feijó de há alguns anos, creio que já dos anos 90 do século XX, em que Feijó surge num barco ao lado de um traficante de droga, de alguém que foi condenado por tráfico de droga, que na altura era apenas condenado por contrabando, mas há uma fotografia famosa e...
Também Sánchez chegou ao poder em Espanha dizendo que pretendia acabar com isso.
Exatamente, e Sánchez invoca sempre a história do PP, que é o único partido condenado em Espanha, a única pessoa coletiva condenada em Espanha por corrupção, e invoca a tua famosa fotografia de Alberto Núñez Feijó com os traficantes dos anos 90. Agora tem isto às costas e não é só isto. Feijó, um pouco de cabeça perdida, falou umas supostas saunas que o sogro, que já morreu, de Pedro Sánchez, teria, em que se praticava a prostituição. Portanto, o nível do debate, o debate político em Espanha está neste momento desta forma, com um líder da oposição que não contribuiu até agora para mostrar a sua diferença e o seu contraste em relação a Sánchez e em relação aos socialistas, e que está mais preocupado em levar a política para um nível cada vez mais baixo, tal como de resto o presidente do governo espanhol. A grande questão é que o PP intui também que tem o Vox, e o Vox é a grande limitação a que o PP possa voltar a ter uma maioria confortável para governar sem ter que ter esta muleta.
Será, Filipe, que as medidas anticorrupção que Sánchez apresentou no Parlamento na quarta-feira serão suficientes, terão sido suficientes para ajudar a manter a confiança dos partidos que viabilizam o governo de Sánchez neste cerca de ano e meio?
O único que garante a confiança dos partidos é aquilo que disseste há pouco, é a possibilidade de uma maioria alternativa de direita na sequência de eleições, direita e extrema-direita. Porque atenção ao que é o Vox em Espanha. O Vox em Espanha, eu arriscaria...
Esse é o principal trunfo.
Esse é o principal trunfo. Eu arriscaria a dizer que o Vox espanhol é dos partidos de direita radical e ou extrema-direita, dos partidos com um discurso mais radical dentro da política interna do seu país. Não pelas ligações à Rússia, que é algo que também penaliza alguns partidos noutros espaços, mas porque de facto há um caminho que não fez, e porque a política espanhola é isso mesmo, é uma política de clivagem e muito marcada por traumas com 80, 90, com 100 anos. E isso contribui para que o Vox tenha um discurso muito mais musculado e por vezes até violento do que têm outros partidos do mesmo espectro ideológico noutras áreas da Europa. Dito isto, qual é o panorama neste momento? Por muitos pacotes anticorrupção que surjam, por muito crescimento económico que surja, por muita quebra do desemprego que surja, e que Espanha surja de facto como um país que está a convergir claramente com a média da União Europeia, a talhar caminho em relação às grandes potências europeias estagnadas como a Alemanha, a França ou até a Itália, isso não será suficiente. Pedro Sánchez tem 7 anos às costas de governação muito difícil, de acordos que foram difíceis de fazer, de cedências a partidos que são difíceis de justificar. Uma delas é o caso da amnistia, da amnistia pelo processo catalão, que foi uma amnistia...
O processo no qual se envolveu um destes homens...
O Santos Cerdán, exatamente.
O Santos Cerdán. Apesar de Sánchez dizer que estas pessoas não tinham nada a ver com o governo, mas sim com o partido, a verdade é que Santos Cerdán...
Claro.
E envolveu-se nesse processo de negociação da amnistia?
E essa amnistia soou a plástico por uma única razão. É que Sánchez teve um governo de uma legislatura em que provavelmente tinha aliados no Parlamento para poder aprovar essa amnistia, com um Podemos na altura muito mais forte do que é hoje, e um Podemos que pedia essa amnistia, e não era o Sumar, era o Podemos na altura que estava com força, e nunca mexeu um dedo por essa amnistia. Portanto, nesse sentido, soou exclusivamente há 2 anos, quando ele apresenta a sobrevivência para conseguir construir uma maioria e para se poder manter no poder. Tudo isso acaba por ser também um espelho do que é Pedro Sánchez. Um líder ultra pragmático, um líder que não tem uma coerência ideológica ao longo do tempo, que vai mudando e fazendo guinadas no seu discurso em função do que é exigido. Não obstante, Sánchez vai fazendo esta, é uma governação exclusivamente à vista, uma navegação à vista, tentando sobreviver.
Estes casos agora de alegada corrupção no PSOE juntam-se a outras situações, investigações judiciais também à mulher e ao irmão de Pedro Sánchez. Há alguém que, na sequência destes casos, foi nomeado para um lugar de topo no partido, mas que também acabou por resignar por suposto abuso sexual. Sánchez, como referimos há pouco, chegou ao poder em 2018 porque Mariano Rajoy não sobreviveu a uma moção de censura após decisão judicial de que o PP praticou corrupção institucionalizada. Sánchez, na altura, prometeu a regeneração democrática. Foi esta a expressão usada por Sánchez. Ora, agora sucede tudo isto com Sánchez e com o PSOE, aconteça o que acontecer, Filipe, isto parece ser demasiado debilitante do ponto de vista político para o chefe de governo espanhol.
Sim. É muito. A Espanha conta com uma imprensa também muito polarizada.
Com 2 anos de legislatura ainda
pela frente. Com 2 anos de legislatura pela frente. A soma dos vários jornais e meios online de direita é muito maior do que a soma dos jornais e meios online de esquerda. O grupo Prisa, de onde o El País e da Cadena Ser, portanto, o jornal mais lido e a rádio mais ouvida de Espanha, tem paulatinamente vindo a retirar o apoio a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez tentou também condicionar a estrutura acionista do Grupo Prisa e as lideranças do Grupo Prisa. E Henrique Juliana, que é um jornalista e um homem que faz uma leitura, um catalão que faz uma leitura sempre muito fina da política espanhola, porque trabalha como diretor adjunto lá à Vanguardia, mas está baseado em Madrid. Portanto, tem uma leitura sempre muito interessante em 2 ou 3 artigos que publica semanalmente. Henrique Juliana diz que desde 1976 ou 77, quando é fundado o El País, que o PSOE não estava tão isolado também do ponto de vista mediático. Portanto, há aqui enormes dificuldades. Os casos do irmão e da mulher não são casos comparáveis a estes. No entanto, contribui para toda uma amálgama de situações.
É uma lama.
Uma lama que, sobretudo vindo de alguém que surgiu com a moção de censura de 2018, vindo de alguém que pretendia na altura regenerar a política, com um Partido Popular profundamente desgastado, com um líder do governo na altura que suspeita que tinha o nome apontado num caderno de um tesoureiro do partido como recebendo uma avença extra fora do que era a contabilidade oficial do partido. Alguém que tem tudo isso e consegue chegar sobre isso ao poder, criticando isso, e agora, passados 7 anos, estar envolvido numa situação dessas não augura grande coisa para o futuro de Pedro Sánchez.
Filipe Vasconcelos Romão, muito obrigado.
Obrigado.
Agora, os 50 anos da independência de São Tomé e Príncipe, que se assinalaram este sábado, o 12, olhamos para o que tem sido a história recente deste país, na perspectiva de Joaquim Rafael Branco. Ele foi primeiro-ministro de São Tomé por 18 meses, entre 2008 e 2010, integrado no MLSTP, o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, ocupou outros variadíssimos cargos governativos, também foi embaixador de São Tomé na ONU e nos Estados Unidos, portanto alguém que acompanhou por dentro a evolução do país nestes anos. Joaquim Rafael Branco, entrevistado em São Tomé pela enviada da Antena 1 e da RDP África, Cláudia Godinho.
Passamos a ser um Estado independente, depois passamos a ser uma democracia representativa e depois, apesar de tudo, mudou o estatuto de algumas pessoas, de alguns grupos que estavam excluídos de todo o processo, quer económico, cultural, social do país. Mudou o número de quadros formados, mudou a situação calamitosa, mortífera até, das pessoas que morriam com o paludismo, mudou o acesso das pessoas às escolas, mudou o estatuto das mulheres. Infelizmente, também mudaram valores e princípios que são essenciais para que uma sociedade progrida com alguma dignidade.
Quais são eles?
Ou da honestidade, do respeito pela coisa pública, de transparência, de bem-querer, de solidariedade, de respeito pela vida. São as coisas que estão do lado negativo dessas mudanças.
E a nível político, tem havido aqui algumas alterações ao longo destes 50 anos? Tivemos durante muito tempo o LMSTP, foi um partido pelo qual o Sr. Embaixador até foi chefe de governo, agora temos a ADI. Como é que tem sido aqui a questão política no país?
Tem sido uma instabilidade bastante nociva. Se durante a Primeira República havia estabilidade ao nível da direção do Estado, com muitas mudanças de governo, de membros do governo, as pessoas não notam porque o chefe de Estado era o chefe do governo e ele continuou durante 15 anos, mas durante esse período houve muitas mudanças de governo, mas havia uma linha que era mais ou menos seguida, devido, sobretudo, ao caráter centralizador e autoritário do regime.
Ou seja, logo depois da independência, à altura do Partido Único.
Sim, os primeiros 15 anos, estou-me a referir aos primeiros 15 anos. Mas também foi o período onde se deu mais atenção, com muito voluntarismo, é certo, mas deu-se muita atenção a aspectos sociais e culturais das nossas populações. Começou-se a fazer um processo de inclusão mais vasto, com lacunas, mas o princípio da inclusão foi afirmado, e a aposta na educação facilitou bastante esse processo de inclusão. Apesar do seu caráter autoritário, esta é a minha opinião, o regime nunca chegou a ser um regime totalitário. Eu faço essa diferença em termos do que é importante fazer essa distinção. No regime democrático, há quem tenha defendido e defende hoje que antes da independência devia ter havido um processo de transição que permitisse que as estruturas fossem montadas. Talvez sim, talvez não. Eu não sei se nas circunstâncias de abril de 74 e 75, as circunstâncias portuguesas e as circunstâncias regionais, sobretudo, toda a África estava em ebulição numa luta pela independência. E em Portugal, a partir de um certo momento, algumas forças temiam que a revolução até fosse revertida, num certo sentido. E então julgar com essa incerteza não dava. Eu acho também que não era a posição dos dirigentes.
Os dirigentes de São Tomé.
Da MSTP, adiar por muito tempo o processo da independência. Já a transição do regime partido único para um regime multipartidário talvez necessitasse. Hoje, olhando para trás, eu acho que talvez necessitasse de um período de transição maior.
O que é que devia ter sido feito nesse período de transição?
Instalar instituições, consolidar instituições e impedir a fragmentação que houve. Se reparar bem, o regime partido único era, como eu disse, autoritário. Impunha ao país um certo modo de estar e viver. A democracia implicou liberdade total. E com isso, no quadro de nascimento de vários partidos, levou à fragmentação de um povo, de uma nação que ainda estava a construir a sua unidade básica. E então, o regime democrático veio alimentar-se dessa fragmentação. Com mais um facto, é que os partidos que surgiram na era democrática, a maior parte deles foram cisões do MLSTP. Pessoas saíram, alguns dirigentes do PCD, que foi o partido que ganhou as eleições em 91, eram oriundas muito do MLS, muitos eram do MLSTP. Então, aí houve uma primeira fragmentação de um corpo político, era um, começou a haver um segundo corpo que dividiu. Depois, as querelas entre o PCD e o Presidente da República na altura, que levou à criação de um partido. Portanto, essa metade, muitas pessoas foram para aí, vieram do PCD, está a ver? E por aí adiante. Os partidos, isso levou a uma fragmentação da praxis política, que não tinha nada a ver com divisões ideológicas ou opções políticas, fora uns que se diziam mais liberais do que outros, mas num país como São Tomé e Príncipe não há muitas opções ideológicas a fazer diante das tarefas de desenvolvimento que nós temos.
Então, quais são, está a dizer que não há muitas alternativas, qual é a alternativa que tem sido, portanto, a opção de quem tem estado no governo?
Não, é chegar ao poder e depois fazer o que pode fazer com a sua clientela.
E quando diz clientela?
São pessoas que vão para o partido, que votam no partido e que querem necessariamente contrapartidas. E o partido, para se manter no poder, tem de satisfazer essas pessoas, que não são, na maior parte dos casos, as mais competentes, não as mais aptas para governar o país. Eu falo de todos os partidos aqui, que eles também não divergem nesse sentido. A prática é quase sempre a mesma. Isso implica exclusão de muita gente com algum conhecimento e alguma capacidade, recurso que nós não temos em abundância, mas empobrece a capacidade de gerir o país e coisas, fica empobrecida com esses processos de exclusão, que são contínuos. Uma das coisas que Estados como o nosso, débeis, na periferia do mundo, do sistema político mundial, precisam de alguma continuidade governativa. E aqui, apesar de não haver diferenças ideológicas, sublinho isso, nunca há, raramente um governo que vem novo continua aquilo que o outro fazia. São rupturas de interesse político-partidário e não rupturas de políticas públicas. Não é?
Temos aqui o Hospital Central Aires de Menezes. Estamos neste momento a assinalar os 50 anos de independência e tem muitas carências. Porque é que não tem sido feito mais trabalho para que não haja tanta necessidade de os pacientes terem que ir para outros países?
É falta de recursos humanos e financeiros. Apesar de a independência ter permitido a formação de muitos médicos, no momento da independência tínhamos uma médica no país, agora temos, creio que já estaremos perto de uma centena, mas são poucos para as necessidades e, sobretudo, falta especialização. E hoje há algumas doenças que precisam precisam de especialização. E tem também que ver, temos de reconhecer, com as políticas públicas que foram adotadas, não é? E da tal falta de continuidade de Estado. Temos um acordo há 4 ou 5 anos com o Kuwait para construir ou reconstruir esse hospital, o Hospital Central, e até hoje não avançamos nisso. Uns governos vêm, tem um governo negocia, outro vem, quer alterações, depois outro vem, quer novas alterações, e não temos, a verdade é que não temos.
O que é mais urgente também em termos de questões de infraestruturas aqui no país?
Um porto, um aeroporto, desembarcou aqui, sabe as condições do aeroporto, mesmo aí já tivemos várias propostas. Houve uma altura que a República Popular da China se disponibilizou, depois fez-se um novo acordo com uma empresa privada, esqueceu-se da China, depois não está a dar muito certo com a empresa privada, agora quer-se voltar novamente para a China. Portanto, são esses...
Parece que ao longo destas décadas não têm dado para resolver o assunto.
Não tem dado. Não temos conseguido, claramente. Aí o ONU se recai sobre nós, aqueles que assumiram responsabilidades governativas.
Joaquim Rafael Branco, antigo ministro São Tomense, ouvido pela enviada São Tomé e Príncipe, Cláudia Godinho. Mais uma machadada nos interesses franceses no norte da África. A junta militar que governa o Níger desde o golpe de Estado, há 2 anos, decidiu nacionalizar a parte do capital que a empresa francesa Orano, a antiga Areva, detém nas minas de urânio no norte do Níger. Boa tarde, Raul Barga Pires, especialista em assuntos desta região. Antes de mais, que implicações é que isto tem para o programa nuclear francês? A França tira muito urânio do norte do Níger.
A França depende em cerca de 80% desta mina. Portanto, a Orano é fundamental para o programa nuclear francês. A França tem-se precavido. O Azerbaijão, creio que tem sido uma alternativa a este urânio do Níger.
Dizes que a França se tem precavido. De resto, a operação francesa contra o jihadismo na região, no Sahel, lançada pelo então presidente François Hollande em 2013, chegou a ser conhecida internamente como a Guerra da Areva.
Exatamente.
Que era o nome na altura da atual Orano. Isso porque os franceses temiam pelo que podia acontecer à exploração de urânio no Níger.
É a partir do momento que há o fim do regime de Gaddafi na Líbia, muita da sua guarda pretoriana era constituída sobretudo por tuaregs do Mali, mas também do Níger e do Burkina Faso. Não tinham que ser obrigatoriamente tuaregs, mas havia uma população destes países sahelianos que tinha, por exemplo, muitas bolsas de estudo na Líbia. E esta população tinha muita formação na Líbia. E colocava-se o problema de, agora no regresso, o que é que esta gente vai fazer? Nomeadamente, no Mali, havia a possibilidade das reivindicações independentistas do norte, do Azawad, como ainda hoje acontece. Para resumir e ir aqui ao ponto da Areva na altura, o problema também se pôs no Níger, no sentido em que esta população agora vai regressar alguma, vai altamente armada, porque houve um saque também aos paióis na Líbia, e o que é que vai acontecer? E os tumultos sociais que aconteceram no norte do Mali não se verificaram no Níger, precisamente porque a Areva, na altura, absorveu, teve capacidade para absorver todos estes retornados que recursavam ao Níger e que não tiveram hipótese de contestar, seja o que for, porque esta grande empresa deu-lhes trabalho imediatamente.
Secou imediatamente a possibilidade de uma rebelião.
Secou, adiou, porque no fundo a primeira consequência é uma greve geral, em que, antes da junta militar, o governo nigerino, democraticamente eleito, contestou, aproveitou a Primavera Árabe para contestar a maioria das ações que a França tinha nesta empresa e, sobretudo, os parcos lucros que ficavam no Níger, porque Após toda a exploração, aquilo bem espremido, o Níger ficava com 2% do lucro do urânio que era retirado do seu território. E, portanto, era um rácio pornográfico que tinha que ser combatido, ou tinha que ser pelo menos criticado e confrontado. E no fim disto tudo, salvo erro, que em 2013 o governo, o Estado do Níger, passou a conseguir ficar com 18% desses lucros dessa exploração. E, portanto, de 2 para 18 já foi uma vitória retumbante, mas o problema continuou a larvar e continuou a acontecer. E é, de facto, um porta-aviões que a França tem no Sahel Ocidental, esta empresa.
Ainda especificamente em relação a esta decisão da Junta Militar do Níger, ela ainda poderá ser desafiada nos tribunais, presumo.
Sim.
Porque a França tem direitos sobre a exploração de urânio no Níger até 2040, se não estou em...
Tem contratos assinados, portanto, exatamente. Agora o que vamos ver é a luta nos tribunais. Sendo que, de facto, o programa do novo africanismo o que quer é colocar em causa todos estes contratos leoninos que foram estabelecidos entre o ex-colonizador e o ex-colonizado. E, portanto, estas empresas majestáticas, estas lanças que França tem nesta África francófona, vão ser altamente combatidas através das políticas emanadas destas juntas militares, e falo especificamente do Mali, do Níger e do Burkina. O presidente senegalês e o primeiro-ministro já estão internamente no Senegal também a aplicar este programa. De que modo? Não estão a nacionalizar nada, mas estão a denunciar contratos que acabam por ser majestáticos, só com vantagens para um dos lados, na distribuição dos hidrocarbonetos a partir do Porto de Dakar, e também nas próprias posições majestáticas que a Total tem nos hidrocarbonetos.
A Total, a empresa petrolífera.
A Galp francesa, digamos assim.
O plano francês, Raul, foi sempre assegurar os interesses económicos de França nas suas antigas colónias em África, e instrumento central dessa política foi uma moeda única na região, indexada ao franco. Esse franco CFA, que ainda perdura, ele só por si permite garantir interesses franceses na região?
Permite, porque, desde logo, este franco CFA, que é uma moeda única como a nossa, existe desde 1945. Portanto, a França percebeu que, após o pós-Segunda Guerra Mundial, ia haver aqui uma vaga de independências que era inevitável. E para manter essa feitoria, para preparar o dia seguinte, o dia depois das independências, para não se verificar esta perda de influência que se previa, havia que assegurar uma presença económica, hegemónica de preferência. A forma de cozinhando isto desde o início, é montar um banco central e montar uma moeda única. Ora, este banco central tinha sede em Dakar, ou melhor, tinha sede em Paris e sucursal em Dakar. E é através desta fórmula que esta economia, esta feitoria, digamos assim, é consolidada no pós-independência da África Ocidental. Moeda única esta, que é o cimento da CEE, da África Ocidental, que é a CDAO, que também...
A Comunidade de Estados da África Ocidental, uma espécie de facto...
Exato, é um mercado único Ocidental. Na África Ocidental, e que também faz parte do plano para ser desmantelada no novo panafricanismo. A leitura que eu faço é, sendo a primeira ação visível e de grande monta, digamos que publicamente mais espetacular, ser esta decisão de nacionalizar os 67% franceses da Orano, eu interpreto isto como um início das hostilidades, onde os passos seguintes nesta frente anti-França na África Ocidental será a seguir atacar o franco CFA. É plano do presidente do Senegal e do primeiro-ministro do Senegal, isto foi dito em campanha eleitoral, de facto desmantelar o franco CFA, que é a cola, o cimento que cola a CDAO, a comunidade, o mercado único na África Ocidental e no Sahel.
Esse pan-africanismo que referes e que, como assinalaste, também surgiu no Senegal, reúne neste momento três juntas militares, uma nova aliança dos estados do Sahel, o Níger, o Mali e o Burkina Faso, uma aliança contrária aos interesses ocidentais.
E pró-russa.
E pró-russa, exatamente. A minha pergunta seguinte vai nesse sentido. É que enquanto as autoridades do Níger criam problemas à exploração francesa do urânio no Níger, o presidente do Mali, também comandado por uma junta militar, Assimi Goïta, foi a Moscovo e assinou com Vladimir Putin uma série de acordos, entre os quais um sobre energia nuclear.
Exatamente.
Portanto, não há dúvidas de que lado é que estão estes países agora, Raul.
Sim, a única coisa que me deixa aqui alguma esperança de que isto seja fogo de vista e que estes africanos caíram no logro de substituir um homem branco por outro homem branco, porque, na verdade, substituir franceses por russos, o resultado final é este, na prática. Só que este novo homem branco eslavo não tem tradição da África e, quando esteve em África, sempre esteve com uma postura predatória. E, portanto, acabar com o franco CFA, que é, de facto, o objetivo principal neste momento da Aliança dos Estados do Sahel, é possível acontecer se os russos montarem um banco central com o rublo africano. E eu neste momento, nem neste nem em nenhum momento, estou a ver a Rússia tomar esse tipo de iniciativa. E desmantelar o franco CFA e a CDAO é algo de muito complicado se não houver um plano B. É esta moeda que tem permitido os equilíbrios africanos entre os mais ricos, entre os muito ricos e os muito pobres. E, portanto, é esta moeda que tem permitido uma economia paralela que socorre quem está na franja e quem está na franja da franja para ter um mínimo de dignidade humana que, nos nossos padrões, já não existe. Mas esta é a importância desta moeda, que é de manter estes equilíbrios e de manter também uma paz social e um mínimo de estabilidade política nesta região do mundo. Portanto, desmantelar o franco CFA é a pior coisa que pode acontecer para a CDAO neste momento.
Queria terminar pedindo-te para comentares esta ideia, numa altura em que se estão a assinalar os 50 anos das independências das antigas colónias portuguesas em África. Verifica-se que essas celebrações decorrem num ambiente de boa convivência com a antiga metrópole. Já a relação das antigas possessões francesas com a antiga metrópole é magoada. Digamos assim, o que é que se passou para ser desta forma com França?
Passou-se exatamente isto que tivemos sempre aqui a analisar até agora. É esta marca d'água que se tem mantido. A esta distância dos 50 anos de Portugal, nós sempre fomos muito críticos, porque também tivemos sempre dentro e a falar de dentro para dentro, sem... Agora temos a possibilidade, 50 anos depois, creio que há aqui uma possibilidade de sairmos da ilha para ver a ilha e compararmos esta ilha com outras ilhas. E é isso que estamos aqui, neste momento, a fazer. E sempre fomos muito críticos relativamente à forma... Abandonámos, viemos embora e não quisemos saber mais daquilo. Bom, na realidade, o que aconteceu é que não me parece que nós tenhamos criado infraestruturas nos PALOPs que nos permitissem depois manter a velocidade de cruzeiro da economia. O que é que são estas infraestruturas? Sobretudo estradas, vias rodoviárias e ferroviárias.
E uma organização administrativa também?
Sim, uma organização administrativa de maneira a fazer do território colonial um ponto produtivo, um ponto onde houvesse um investimento para haver produção. Nós não tivemos esse tipo de investimentos e, portanto, foi mais fácil não olhar para trás. No caso francês, e inglês também, mas estamos a falar do caso francófono, há esta, sai-se politicamente de França, mas mantém-se este jugo económico e esta hegemonia económica.
Essa presença forte.
Forte. E isto acabou por continuar a colonização de uma forma resumida da Primavera Árabe. Uma das coisas que eu aprendi da Argélia, finalmente foi pública uma expressão que era só dita entre argelinos e entre magrebinos ex-colonizados, que é a palavra ogra. A palavra ogra concentra todo um número de humilhações e de recalcamentos e frustrações que o ex-colonizado viveu perante o ex-colonizador, e que na Primavera Árabe foi o momento certo para dizerem basta, já chega, é isto tudo que nós andamos a sentir há mais de 50 anos, já nos libertamos, mas no fim não nos libertamos, continuamos sobre este espartilho económico e está na hora de abrirmos asas e levantarmos voo. E por isso é que depois estes modelos são alterados, mudados para outros modelos que também são modelos coloniais. No caso era um modelo islamista. Tinha que se mudar de paradigma e, portanto, sai-se do centro comercial para se entrar na igreja ou na mesquita, digamos assim. Sai-se do prosaico e do lúdico para se entrar no religioso.
Raul Braga Pires, muito obrigado.
Muito obrigado eu, Mário Rui.
Visão Global volta para a semana. Até lá.